O programa a seguir tem classificação indicativa de 18 anos.
Agora, na Rádio UFSCar. Às margens da cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu.
Salve, salve, galera. Boa noite. Eu me chamo Luiz e você está sintonizado no programa As Margens da Cidade, aqui na Rádio UFSCar, 95.3 FM. Hoje a gente vai voltar a ouvir os nossos programas aqui na rádio, com o PET Usina de Reflexão dando andamento nas nossas atividades. O pessoal do PET vai falar um pouco pra gente sobre adoecimento mental no contexto universitário, se liga. No nosso BG agora você está ouvindo Amarelo, do Emicida, Pablo Vittar e Majur. O programa de hoje foi inteiramente montado pelo PET, tanto na playlist que as meninas escolheram, tanto na discussão que elas estão fazendo. Bora dar continuidade então e curtir mais essa.
Olá, tudo bem? Desejo que sim. Somos do PET Usina de Reflexão e hoje viemos falar sobre saúde mental na universidade. Esse assunto é bastante importante, não é mesmo? Também consideramos que seja, principalmente no contexto em que estamos, com a pandemia do Covid-19. São muitos os motivos que podem vir a desencadear o sofrimento psíquico do estudante universitário. Entre eles, sua condição financeira, para manter-se na universidade, o distanciamento familiar, a discriminação em virtude das manifestações sociais, a insatisfação com o curso, a insatisfação com as relações familiares ou amigos, o tempo indisponível para atividade física, a baixa quantidade de sono, a apreensão com o futuro, que comprometem diretamente a saúde mental e sua permanência estudantil. Somado a isso, pensando no nosso momento atual, com o distanciamento social, o retorno à casa dos familiares, a falta de acesso à internet, as aulas à distância e a nova readaptação a esse contexto, podem vir à tona novas dificuldades. A universidade, por sua vez, tem um papel fundamental no cuidado com o estudante universitário e o compromisso com a sua permanência. E por isso, hoje convidamos a Caroline Beyer Faria, terapeuta ocupacional, que atuou predominantemente em saúde mental coletiva em serviços do SUS, fez residência integrada em saúde mental coletiva, é especialista em terapia ocupacional e saúde mental e em atendimento clínico com ênfase em psicanálise. É mestra pelo programa de pós-graduação em terapia ocupacional da Universidade Federal de São Carlos, com temas juventudes, vulnerabilidade e socioeducação. Ingressou na UFSCar como terapeuta ocupacional no Departamento de Atenção ao Estudante e divide seu trabalho também com o Departamento de Atenção à Saúde, ambos da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis da UFSCar, do campus de São Carlos, para responder algumas perguntas a respeito da saúde mental dos estudantes universitários da UFSCar, onde ela trabalha atualmente. A primeira pergunta é: por que discutir a saúde mental dos estudantes universitários atualmente? Quais os cuidados com os estudantes durante e após o enfrentamento da pandemia?
Olá! Gostaria de agradecer ao grupo do PET pela oportunidade, ao espaço dos colegas do Na Margem e colegas envolvidos com o grupo, com o programa da rádio. A gente pensa, né, enquanto trabalhadores da PROAS, que é importante a gente pautar essa questão da saúde mental do estudante. Então, a gente considera esse espaço bastante importante. E por que pensar, então, a saúde mental do estudante, né? Acho que, em primeiro lugar, a universidade, através dos seus documentos oficiais, né, e de todos os seus planos e regulamentações, compreende que o estudante ele deve ser visto de forma integral, né? Então, o estudante vem de um contexto, vem de uma história, vem com condições e configurações também pessoais, né? Nesse sentido, a gente tem algo que é bastante importante, que é o decreto do PNAES. O decreto PNAES, ele institui o Programa Nacional de Assistência Estudantil e dentro deste programa há, então, uma das alíneas que fala da saúde, né? E dentro da saúde, a saúde mental, né? Não está destacada. A gente vem num contexto também, nos últimos anos, de uma maior incidência, de uma visibilidade do sofrimento mental entre os estudantes universitários, né? Com uma visibilidade bastante grande para as tentativas de suicídio. E isso, de verdade, a gente viveu, né? Enquanto trabalhadores da PROACE. E a partir daí se startaram algumas ações, algumas frentes de trabalho, alguns grupos, e foi instituída uma comissão, inclusive, dentro do âmbito da universidade, para pensar diretrizes para uma política de saúde mental na universidade. Então, esse documento está pronto, passou pelo COAS, pelo Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis. Então, acho que tem aí um contexto bastante seguro para afirmar que, sim, pensar e atuar na direção da saúde mental dos estudantes é algo importante. Em relação à pandemia, a gente... acho que ninguém pensava que ela fosse durar tanto tempo, né? Esse isolamento e esse contexto todo novo de vida. Somente por estarmos isolados, isso já traz questões, né? Da gente ter a nossa rotina, o nosso cotidiano totalmente alterado por conta disso, né? Podendo contar menos com alguns apoios que a gente tinha, né? Viver sob essa tensão de vou pegar, não vou pegar, vou trazer o coronavírus para meus familiares, né? Isso já é um... Já temos aí dois estressores, né? Nessa pandemia, nesse contexto, a PROACE fez dois levantamentos que a gente pode falar mais adiante deles. E a gente identificou, então, que os estudantes... Foi um levantamento... de necessidades de saúde, de estudo e de contexto social, né, dos estudantes bolsistas. E dentro desta população, a gente conseguiu identificar que temos alguns estudantes já passando por processos de luto por conta do coronavírus. Já foi apontado por eles também bastante insegurança, angústia em relação ao novo modo de estudo, então como um fator gerador de bastante preocupação e inquietação, e um impacto importante na renda das famílias dos estudantes bolsistas. Um impacto bem importante. Nesse sentido, a gente entende e se apoia em leituras ampliadas de saúde, né? Que entende que quando isso... essas são produções internacionais, né? Mundiais, diretrizes da Organização Mundial de Saúde, né? Então, que populações em contextos de maior vulnerabilidade socioeconômica, com menor garantia de direitos e de condições básicas, materiais de vida, tem um impacto negativo no seu sofrimento psíquico, né? Então, foi algo que nos acendeu uma luz de alerta em relação a essa população em específico. A gente também vem entendendo que durante a pandemia, assim, as pessoas não sofrem só por causa da pandemia, já há pessoas com sofrimentos prévios, né? Então os atendimentos, eles precisam continuar, É importante que as pessoas tenham acesso ao serviço. Nesse sentido, a gente manteve os atendimentos, né? Nós não paramos, a gente pode falar disso depois. E o pós-pandemia, acho que vai ser bastante importante. Como falei antes, a gente não imaginava que fosse durar tanto tempo, né? O pós-pandemia é algo um pouco longe, né? A gente não sabe quando isso vai acontecer. Porém, é importante a gente rever expectativas, né? Acho que a gente teve aí um arrebatamento dos nossos cotidianos e dos nossos projetos, né? Então, a gente também recebe estudantes que estavam para se formar, né? E que tanto o seu projeto foi adiado, como alguns vêm com essa grande dúvida, né? Como é que eu vou me formar nesse contexto, né? Socioeconômico, que agravou, né? Traz menos perspectivas para quem está se formando. E aí a gente justifica o pensar o pós-pandemia durante a própria pandemia, né? Então, como é que a gente pode rever e modular expectativas e os nossos projetos de cotidiano e de vida?
Sim, nesse contexto de pandemia, muita coisa mudou e vai mudar a partir de agora. E as ferramentas que estamos encontrando e construindo agora devem servir para as próximas, né? Muito obrigada, Carol, por vir responder as nossas perguntas. Antes da gente continuar a nossa conversa, vamos ouvir duas músicas muito legais. Roda Viva, do Chico Buarque, e Hoje Cedo, da Pitty.
Que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu?
A gente quer ter voz ativa, que o nosso destino mandar.
Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente
do meu coração.
A roda da saia mulata não quer mais rodar, não sinto.
Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou.
A gente toma iniciativa, viola na rua cantar. Mas antes que chega a roda viva e carrega a viola.
Voltas do meu coração, o samba, a viola, a roseira. Um dia a fogueira queimou, foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou.
No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá.
roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante pras voltas do meu coração. Roda moinho, roda mágica, roda chicana, roda moinho, roda peão.
Hoje cedo, quando eu acordei e não te vi, eu pensei em tanta coisa. Tive medo, ah, como eu chorei. Eu sofri em segredo tudo isso hoje cedo.
Holofotes fortes, purpurina. E o sorriso dessas mina só me lembra cocaína. Em cinco, cinco, abrem-se cortinas. Estáticas, retinas brilham, garoa fina, que vida. Meus poemas me trouxe onde eles não habitam. A fama irrita, granadita, cê desacredita. Fantoches, pique, Celso, pita, mentem. Mortos, tipo meu pai, nem eu me sinto presente. Aí, é rima que cês quer, toma. Duas, três, farta pra infartar cada um de vocês. Num abismo sem volta, de festa, ladainha. Minha alma afunda igual minha família. Em casa, sozinha, entre putas como um cafetão. Coisas que afetam, sintonia. Como eu sonhei em tá aqui. Um dia é crise, trampo, ideologia. Pause, é aqui onde nós entende a Amy Winehouse.
Hoje cedo, quando eu acordei,
quando acordei
e não te vi, eu pensei em tanta coisa. Sofri em segredo, tudo isso hoje cedo.
Vagabundo, a trilha é um precipício. Tenso, o melhor, quero salvar o mundo. Pois desisti da minha família e numa luta mais difícil a frustração vai ser menor, digno de dó. Só o pó vazio, comum que já é moda no século 21. Blacks com voz sagaz gravada contra vilões que sangra quebrada. Só que raps por nós, por paz, mais nada. Me pôs nas gerais, numa cela trancada. Eu lembrei do Racionais, reflexão. Aí os próprios pretos não tá nem aí com isso não. É um clichê romântico triste. Vai perceber, vai ver. Se matou e o paraíso não existe. Eu ainda sou emicida da rinha. Lotei casas do sul ao norte, mas esvaziei a minha e vou por aí, Talibã, vendo os boy bebê. Dois meses de salário da minha irmã. Renesis, Avelãs, Camarins, fãs globais, mano. Onde ele estava há 10 anos pois atrás, é. Showbiz, como a regra diz, leque. A sociedade vem de Jesus, porque não ia vender rap. O mundo vai se ocupar com seu cifrão, dizendo que a miséria é que carecia de atenção.
Hoje cedo, quando eu acordei,
eu olhei
e não te vi, eu pensei. Eu sofri em segredo, tudo isso hoje cedo.
Eu sonho mais alto que drones, combustível do...
Voltamos agora com o programa As Margens da Cidade, aqui na Rádio UFSCar. Você acabou de ouvir as faixas Hoje Cedo, do Emicida com a Pitty, e Roda Viva, do Chico Buarque, para finalizar esse nosso primeiro bloco. No BG agora tá tocando Amarelo, do Emicida, Pablo Vittar e Majur. Nosso programa de hoje está sendo conduzido pelo PET Usina de Reflexão aqui da UFSCar, com a temática da saúde mental. Bora dar prosseguimento com a conversa sobre cuidado com a saúde mental dos estudantes com mais uma pergunta.
A segunda pergunta é: quais os motivos pelo qual os estudantes procuram o atendimento e como a UFSCar está se configurando em vista da assistência ao cuidado com os estudantes?
o Departamento de Atenção à Saúde de São Carlos, que é onde eu estou lotada, onde eu exerço, né? Eu não exerço a minha função nos outros campi. Então, eu consigo falar mais deste campi, né? Com mais propriedade. Os motivos de atendimento de estudantes, a gente pode separar em alguns grupos, né? Então, a gente tem estudantes que estão se adaptando a momentos, né, da instituição. Então, a gente recebe estudantes calouros se adaptando com a vida mesmo, né, com o adultecer, com ficar longe da família, com cuidar das suas coisas, né, de alguma forma lidando com essa independência. Lidando também com o que esperava que seria a universidade e o que ela de fato é, né? Em todos os sentidos isso. A gente tem também estudantes no período final de curso. Então, como esses períodos, eles são importantes e mobilizam emocionalmente os estudantes, né? De estar escrevendo seu TCC, se organizar para uma saída, voltar ou não, né, para casa dos pais, o que vai fazer, o que não vai fazer. Assim como pós-graduandos, né, com grande preocupação em relação ao final também, né, da pós-graduação e qual é a perspectiva que se tem, né. Então a gente tem isso relacionado aos momentos da instituição, né? A gente recebe estudantes com questões prévias de saúde mental, que já vêm de históricos diversos, né? Alguns até já tiveram atendimento prévio, né? E aí a gente tem todo tipo de situação, histórico de violência doméstica, violência sexual, transtornos alimentares, depressões, ansiedades, enfim. Então, pessoas que tiveram ou não um atendimento e uma visibilidade do seu sofrimento, né? A gente tem pessoas que buscam atendimento também porque coisas da vida acontecem durante o período da graduação, né? Então, estudantes que perdem parentes, que rompem algum vínculo, né, de amizade, de namoro, né, ou com a família, né, por alguma questão. Estudantes que entram nesse processo de reencontrar a sua orientação sexual, né? Às vezes alguns vêm com questões em relação a isso, às vezes sofrendo violência neste momento, né, da graduação, violência sexual, de gênero, racial, étnica, enfim. E a gente tem estudantes que entram em sofrimento e buscam atendimento por questões que são mais ligadas ao funcionamento da instituição, né? Então, por relações com orientador, orientadora, com demandas do semestre, né? Então, uma alta carga de atividades, pressão, né, dificuldade, algumas disciplinas trazem bastante dificuldade e já é sabido, né, de antemão, né, que isso já é esperado por alguns estudantes, né, que uma ou outra disciplina tem mais reprovações. Enfim, isso de alguma forma tem um impacto na saúde mental dos estudantes. No formato presencial, aqui em São Carlos, A gente, o DEAS, trabalha com acolhimento em saúde mental. E isso está bem em sintonia com as políticas nacionais, né? Então, a gente vem nesse processo de anos já, né? De ir respaldando o nosso trabalho e apoiando o nosso trabalho a partir das políticas nacionais de saúde e de saúde mental, né? Então, saúde mental, e isso é bem importante dizer, saúde mental não é o atendimento com o psicólogo, né? Saúde mental é vista de uma forma ampla. Então, eu acabei de citar aqui uma série de fatores sociais que impactam, né, na saúde mental dos estudantes universitários e da população em geral, né? Como as violências, a questão social, né, socioeconômica, e não se entende que somente uma profissão ou somente a área da saúde dá conta de responder às necessidades das populações, né? Essa é uma perspectiva ampliada de saúde mental. Então, a gente vem construindo também outras respostas, né? Então, quando a pessoa busca atendimento em saúde mental no Departamento de Atenção à Saúde, no DEAS, ele passa por um acolhimento que é feito por diferentes profissionais. Então, temos os psicólogos fazem, médicos, enfermeiras e eu, terapeuta ocupacional. Né? Então, e a partir daí a gente constrói junto com o estudante um esquema de cuidados, né? A partir do que o estudante se identifica, a partir do que ele pensa que é interessante para ele e do que é possível, né? Do que existe de recurso, tanto interno ao DEAS, interno ao UFSCar e à rede externa. Nesse momento da pandemia, como eu falei antes, né, quando me fizesse a outra pergunta, a gente não deixou de atender nenhum departamento da PROACE, né, dos quatro campi, nenhum departamento deixou de atender. O atendimento ele é feito primeiramente por um contato telefônico ou por e-mail, e aí se avalia a necessidade de um atendimento presencial ou não, né? E aí esse atendimento ele é feito de forma remota, prioritariamente. Então, a gente a gente está com o acolhimento aberto, a gente continua acompanhando, fizemos alguns grupos e há também consultas de outras questões de saúde acontecendo. A gente tem agora, neste semestre, acontecendo alguns grupos, algumas ações que estão vinculadas ao programa PIAP, que é o Programa Institucional de Acolhimento e Incentivo à Permanência Estudantil, né? Então, a gente entende que o cuidado à saúde dentro, né, do que diz o PNAES, ele precisa favorecer que o estudante permaneça e conclua o seu curso, né? Então, esse programa, acho que vale a pena ver também, ele dá uma lida, assim como no Decreto PNAES, ambos estão na página da PROACE, que pode ser consultada, né? O DEAS também tem uma página na internet, lá se pode, né, ter os contatos todos, né, para agendar e solicitar atendimento. E nesse semestre a gente teve 19 projetos aprovados, muitos deles multicamp, porque como é remoto, isso fica bastante facilitado, né? Para que as ofertas sejam multicamp. E isso dá um incremento bastante importante, né? Amplia bastante o nosso leque de opções de cuidado. Então, a gente tem várias práticas corporais, atendimentos grupais, individuais, lives, né? alguns espaços virtuais de interação com diversos tipos de técnicas, metodologias e ferramentas. É, a gente na Proace, durante essa pandemia, em dois momentos, a gente fez um levantamento, né, tentando identificar necessidades, prioritariamente de estudantes bolsistas. Isso foi costurado junto com o departamento de atenção ao estudante, de assistência ao estudante, desculpa, e com os DAS, também foi uma ação multicamp, né, das equipes de saúde e de assistência estudantil. Então a gente fez levantamento de necessidades sociais e de questões de saúde. Então o DAS vem um monitoramento de estudantes, prioritariamente bolsistas, né, de grupos prioritários, em relação a sintomas respiratórios, com uma atenção muito próxima aos sintomáticos respiratórios. Acho que isso é bem importante dizer. E parte do levantamento foi também com questões de saúde mental, previu, né, identificar necessidades de saúde mental. Então, a gente tem alguns estudantes já que nos sinalizaram necessidade de apoio ao luto, apoio à adaptação a essa nova forma de estudo não presencial, né? E de acompanhamento e apoio para essa reorganização da vida que a pandemia nos impôs.
Antes de irmos para a terceira e última pergunta, vamos escutar a música Ainda Há Tempo, do Criolo.
Você quer saber? Então vou te falar. Porque as pessoas sadias adoecem, bem alimentadas ou não, porque perecem. Tudo está guardado na mente. O que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente. Eu tô falando é de atenção que dá cola ao coração e faz marmanjo chorar. Se faltar um simples sorriso, às vezes um olhar que se vê da pessoa errada não conta. Amizade é importante, mas o amor escancara tanto. E o que te faz feliz também provoca dor. A cadência do surdo no coro que se forjou. E aliás, cá pra nós, até o mais desandado dá um tempo na função quando percebe que é amado. E as pessoas se olham e não se falam, se esbarram na rua e se maltratam. Uso a desculpa de que nem Cristo agradou. Falou, cê vai querer mesmo se comparar com o Senhor?
As pessoas não são más, mano. Elas só estão perdidas. Ainda há tempo.
Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor. Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor.
Cidadão comum, com vontade de vencer. Rap, rap, que energia é essa? Um dom, um karma, uma dívida, uma prece. Infelizmente tem alguns que desmerecem. Há tanta coisa na cabeça, sai fora, me esquece. Sem saúde, sem paz, o nosso povo padece. No Grajaú, só no frio de dar dó, esperando a lotação pra ir pro evento de rap. Lembrei de alguém que não tá mais entre a gente. A dona morte vem, carrega os mano na maior pressa. Uma estrela mais no céu, o rimador volta da terra. Deus sabe sempre o que tá fazendo. Mesmo sabendo disso, eu sofro, vai vendo. Quem tem noção das coisas, sente o peso da maldade. A cobrança é maior, inteligência atrai vaidade. Quem se deixou levar, fraquejou, essa é a verdade. Aprenda com os erros, não se sinta um covarde. Na praia, Jesus me carregou no colo. Eu vi um par de pegadas, não entendi o óbvio. Que o fardo não é maior do que eu posso carregar. Se a vida é um jogo, então vamos ganhar.
As pessoas não são más, mano. Elas só estão perdidas. Ainda há tempo.
Eu não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor. Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor.
Então me fala, fala, pergunta que não cala. Se o rap é pro bem,
então por que tanta gente atrapalha? Com o poder da mente, a maldade paralisa o mecanismo do sistema. É sugar a alma vivo. Seu sangue, seu suor, são só detalhe nisso. Chuva ácida será bem pior que o lançamento de um míssil entre o céu e o inferno. No Grajaú me localizo, flutuando na hipocrisia do lodo e do fascismo. Pronto pra rimar um doido crioulo mestizo. Eu não sou preto, eu não sou branco, eu sou do rap, eu sou bem isso. Quem perdeu a noção por luxúria tá perdido. Quem perdeu a razão por dinheiro, eu nem te digo. Saúde, microfone é a fórmula que preciso. Porque se o rap tá comigo, eu não me sinto excluído.
As pessoas não são más, elas só estão perdidas. Ainda há tempo.
Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa
tá coisa na cabeça, levar
amor.
Tá coisa na cabeça, mano.
Não quero ver
As pessoas não são más,
triste assim, não.
Elas só estão perdidas.
Que a minha música
vamos resgatar,
possa
véio.
Te levar amor.
Ainda há tempo, meu, ainda há tempo.
Não quero ver.
Não quero acreditar que o amor que existe no coração da gente vai
assim,
ser menor.
Não. E a minha música
pela nossa vaidade, pela nossa arrogância, meu.
Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor.
Eu sonho mais alto que drones.
De volta às margens da cidade, aqui no 95.3 FM, na Rádio UFSCar. Acabamos de ouvir Ainda a Tempo, do Criolo. A música que está tocando nosso BG é Amarelo, do Emicida, Pablo Vittar e Majur. Já estamos encaminhando agora para o final do nosso programa. No primeiro bloco, a conversa com Caroline, nossa entrevistada, foi em torno da importância de se discutir a saúde mental dos estudantes, atualmente, durante e após o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Vale ressaltar ainda que o programa de hoje está sendo conduzido inteiramente pelo PET Usina de Reflexão, daqui da UFSCar. No segundo bloco, a conversa focou nos motivos que levam os estudantes a procurarem um atendimento e em como a universidade está se reconfigurando nesse cenário. Bora continuar conversando então com mais uma pergunta.
A terceira e última pergunta é: quais os serviços que são oferecidos pelo município?
Em relação aos serviços municipais, de uma forma geral, os departamentos da PROACE têm uma relação com as redes, né, dos municípios onde estão inseridos os campi, né? Nesse sentido, cada município tem a sua organização, né, e nós temos os quatro campi da UFSCar estão em municípios de abrangência muito diferente, né, de dimensões diferentes, né? Então, cada um tem uma configuração de rede. Então, é importante, e isso a gente reforça também para os estudantes, né? Para os técnicos que conheçam a rede dos municípios onde moram e de onde estão morando, né? No caso dos estudantes universitários, conheçam a rede municipal de onde estão estudando. Porque a gente entende que o escopo do trabalho, né, o que a gente consegue compreender e abarcar nas nossas ações, está bastante relacionado com o nível de atenção primária à saúde, né? Então, a gente não consegue dar atenção, a gente não está organizado para ofertar atenção de média nem de alta complexidade. Então, a gente não consegue atender urgência, a gente não substitui CAPS, a gente não substitui ambulatórios especializados nenhum, né? A gente entende que é importante os estudantes conhecerem, né? E se vincularem às unidades básicas do município e conhecer a estrutura da rede onde estão morando. Nesse momento, muitos estão nas suas casas, né? Então, talvez já conheçam, né? E já tenham uma vinculação e alguma história já, né? De atendimento, de acompanhamento na rede do seu município. Acho que isso nesse momento de pandemia, é particularmente importante poder fazer um contato telefônico para saber como estão funcionando as unidades de saúde, né, do município onde o estudante está. Visitar as páginas, né, das secretarias municipais de saúde e se antecipar ante qualquer necessidade.
Nossa, Carol, importantíssimas essas informações que você trouxe para nós. É, fazer essa antecipação, né, se cuidar e se preparar para qualquer situação é muito importante nesse momento, e acho que esse conceito de pandemia trouxe essa visão para a gente, né, de que a gente precisa estar preparado, porque qualquer coisa pode acontecer, né? E é isso, essa tinha sido a nossa última pergunta. É, queremos agradecer a você por ter aceitado o nosso convite, respondido as nossas perguntas, saber que nós temos pessoas dentro da universidade preocupadas com a saúde mental dos estudantes, deixa a gente mais tranquilo, né? E é isso, muito obrigada.
Gostaria de agradecer novamente o espaço, né, dizer que o nosso departamento está aberto, está disponível para conversar, para construirmos ações conjuntas e continuarmos pautando aí a saúde mental dos estudantes universitários, considerando, né, todas as intersecções que a gente conversou aqui, né, durante esse programa, e agradecer novamente o espaço e aos colegas, né, do PET, do Na Margem e o pessoal daqui do programa. Obrigada.
Então, gente, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Esse foi o nosso terceiro programa dessa série de parceria entre o PET Usina de Reflexão e o programa As Margens da Cidade, da Rádio Fiscar. Nós queremos agradecer novamente esse espaço que a rádio e o programa têm dado para a gente, agradecer as instruções e a ajuda que a gente tem recebido da equipe, principalmente da Carol. E é isso, na semana que vem a gente tem o nosso último programa, mas que vai ser muito legal também. E agora, para terminar, vamos ouvir a música Sujeito de Sorte, do Belchior. Tchau, gente. Até a próxima.
Massa demais, pessoal. A gente daqui duas margens da cidade que agradece por vocês terem topado fazer essa série de programas. Inclusive, se você que está aí ouvindo perdeu algum desses programas ou se quer rever algum dos que a gente já gravou, é só procurar o nosso podcast no site da Rádio UFSCar. Para finalizar, agora vamos ouvir Sujeito de Sorte, do Belchior. Valeu, pessoal, e semana que vem tem mais.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Sofrer
porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Você escutou As Margens da Cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.